Então, aqui, antes de começar a Parashá Vaera, eu gostaria de falar uma coisinha ainda no fim de Parashá Shemot, em relação a Moshe Rabbeinu. O Midrash fala, em alguns lugares, fala o Midrash, que Moshe Rabbeinu tinha essa midá de Mitzael Betzar Haverav. Itrashvut Bechvot Haverav. Moshe Rabbeinu era uma pessoa que ele não só era egoísta, não pensava só em si, ele sempre ficava pensando nos outros. E fala o Midrash que esse foi o ponto que, por isso, a Kadosh Baruch Hu escolheu ele para manhig de Klal Israel, para ser o líder de Klal Israel. E como se vê na Parashá de Shmot, que ele viu, no Pasuk já se vê isso, né? Certas coisas que ele viu e ele tomou. Ele viu um mitri matando um Yehudim, ele matou um mitri, certo? Então ele se vê na Torá. E também o Midrash fala também que ele sempre ficava falando que ele não consegue ver os irmãos dele, os judeus, trabalhando no Egito. Ele preferia morrer do que ficar vendo uma coisa dessas. Então ele mostrou, Moshe Rabbeinu, essa midá de Itchashvut Ba'acherim. Ele se importava com os outros. Mitzael Betzar Haverav. E por isso ele foi declarado o manhig de Klal Israel, o líder. Mas aí vem uma pergunta. Quando se estuda na Parashá, no Pasuk, se estuda quando a Kadosh Baruch Hu veio para Moshe e pediu para ele que ser o líder, que vai tirar o povo judeu de Mitzrayim, do Pasuk, Moshe Rabbeinu rejeitou no começo. Está escrito, Rashi traz, que uma semana inteira, 7 dias, Moshe Rabbeinu ficou rejeitando o que ele não quer. Quem é ele para tirar? E ele não sabe falar. Ele ficou rejeitando uma semana inteira que não quer ser aquele que vai tirar o povo judeu de Mitzrayim. Então a pergunta é, onde que está a itchashvut dele com os outros? Se ele não vai no pashtut, então não tem outro, certo? A Kadosh Baruch Hu, assim parece, no pashtut parece assim, que ele... Pode ser que vai achar um outro depois, mas Kadosh Baruch Hu veio para ele agora para pedir para ele tirar o povo judeu de Klalis, do Egito. Então, cada dia que ele está empurrando isso, é mais um dia que o povo judeu inteiro tem que estar trabalhando no Egito. Então, imagina só, 7 dias, Moshe Rabbeinu fez que o povo judeu trabalhasse mais 7 dias no Egito. Onde que está aquele Mitzael Betzar Haverav? Se ele tivesse mesmo esse dom, como a gente falou, ele devia no primeiro dia falar, tá bom, vamos lá, você quer que eu vou? Eu vou para tirar já uma vez por todas o povo judeu de Mitzrayim. E não foi assim. Qual que é o chato nisso? Então, quem estuda Rashi já percebe, já Rashi fala que a verdade é qual foi o motivo que Moshe Rabbeinu não quis ser um líder. Então, um dos motivos que Rashi traz, Moshe Rabbeinu estava com medo do kavod do irmão dele mais velho. Aharon era mais velho que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele estava fora do Egito já há tantos anos. E todos esses anos que Moshe Rabbeinu estava fora do Egito, quem que era o líder do povo lá no Egito? Era Aharon, irmão de Moshe, irmão mais velho de Moshe. Moshe agora não queria que acontecesse que o quê? Que ele venha agora para o Egito depois de dezenas de anos, que o irmão dele mais velho é o líder, e de repente agora ele vai ficar sendo o líder, tirar a liderança de Aharon e ele ser o líder. Quer dizer, não só, assim, duas coisas assim aqui, né? Não só que ele é irmão mais jovem do que Aharon, Aharon é mais velho. Não só isso, como também que até agora Aharon era o líder. Tem escrito no Midrash que Aharon era no Egito, até que Moshe Rabbeinu não chegou, até 80 anos, né? São 70 anos de tempo que Aharon era o líder. Então Moshe Rabbeinu não quis. Isso que foi o motivo que que Moshe Rabbeinu rejeitou. Então não foi estar por egoísmo, não foi estar que ele não quis, ele se importava sim. Ele se importava sim com o tsar, com o sofrimento do povo judeu, mas ele não quis, através disso, ele não quis fazer um faltar de respeito e mexer no kavod de Aharon, irmão dele. Por isso, Rashi fala que a Kadosh Baruch Hu falou para ele depois que você vai encontrar Aharon. Deixa eu ver. Yadata que daver e daver hu vegam hinei hu yotze likratecha. Aharon vai te receber lá em Mitzrayim v'ra'acha. Ele vai te ver. Vesamach belibo, ele vai ficar contente com você. Quer dizer, a Kadosh Baruch Hu falou para ele que não é como você pensa que vai doer para ele, que você vai virar o líder, não é verdade, ele vai ficar contente com você. E a verdade é, e foi mesmo assim, está escrito, quando Moshe Rabbeinu chegou, lá em Mitzrayim, Aaron foi receber ele, vai shaklo, ele beijou ele, fala nos Beforshim, que Aaron deu um beijo em Moshe Rabbeinu com respeito, mesmo que Aaron era mais velho que Moshe. Normalmente, então, Moshe devia beijar Aaron. Está escrito que Aaron beijou Moshe, que Moshe agora é o líder. Ele tem um beijo, o Siburno, ele fala lá que o beijo que Aaron deu para Moshe é como dar um beijo no Sefer Torah, numa Davash Kudusha. Que Moshe Rabbeinu ficou sendo o líder, então Aaron teve todo o respeito para Moshe Rabbeinu, mesmo que ele era mais jovem, irmão mais jovem do que ele. Isso foi uma grandeza muito grande de Aaron, uma coisa impressionante, como que... Acho que, nos nossos olhos, é uma coisa até impossível. Eu diria que o irmão mais velho, que ele vê, que o irmão mais jovem dele, esse irmão mais velho era o líder. Esse irmão mais jovem chega e tira a liderança dele. Fica sendo o líder que vai tirar o povo judeu de Mitzrayim e não atrapalha nada para ele, não dói nada para ele, ele vai e beija ele com todo respeito. É uma grandeza que a Gemara fala que por isso ele teve o escudo de ter o Hoshen, o Rim Vetumim, Hoshen no coração dele, por causa de uma amidade de coração tão forte. Mas então, falou a Kadosh Baruch Hu que não tem que ter medo. Mas então, o motivo que Moshe Rabbeinu não quis foi por causa disso. Assim que está escrito no Midrash. Mas a verdade é que a pergunta aqui, volta a pergunta, aqui vai ser uma mensagem muito importante aqui. Lechorá continua sendo cachê. Tá bom, que nós temos aqui dois lados. Um lado, Moshe, ele aceitar a ser o líder do povo judeu de Mitzrayim, do Egito. E assim ele vai evitar mais sofrimento para o povo judeu, tantos milhões de judeus. Ele vai evitar esse sofrimento. Do outro lado, não. Ele não quer, por quê? Porque tem um irmão aqui que ele vai sofrer com isso. Então, ok. Então é preferível fazer que mais alguns dias que milhões de judeus sofram do que fazer, a princípio, pela lógica, eu diria... Pela nossa lógica, eu diria que vale a pena que uma pessoa só sofra um pouquinho, que seria o irmão de Moshe, que é Aaron, mas pelo menos através disso, o povo inteiro vai sair do Egito, não vai sofrer, milhões de judeus. Como que Moshe Rabbeinu, ele chegou e ele falou, não, para não fazer sofrer meu irmão Aaron, eu prefiro não ser eu, o Manrique, que e há 7 dias ele segurou e continuou a fazer o povo sofrer 7 dias. Milhões de judeus sofreram por causa de uma pessoa. Assim que Lechorá e Kashem. Daqui se vê, falam os Balei Mussar, que esse é um cálculo errado. Muito importante. A verdade é que dá para falar de dois jeitos a resposta. Muitas pessoas pensam, fazem esse tipo de cálculo, mas não está certo. Pela Torá não está certo. Isso é, se Moshe Rabbeinu, Ele aceitaria ser o Manhik, para tirar o povo judeu de Mitzrayim, com esse cálculo, talvez seria considerado isso mitzvah ababa verá. Mitzvah ababa verá. Mesmo que são milhões de judeus que vai evitar fazer sofrer, e é um judeu só que vai sofrer com isso, talvez seria mitzvah ababa verá. Nesse caso, sempre tem que ter ser muito objetivo e ver o que é o certo. Moshe Rabbeinu, ele não quis concluir, ter uma conclusão aqui. Ele teve esses dois lados. Ele pensou que ele não pode ser objetivo aqui nesse cálculo. Por que não? Porque ele sabia que ele, por ele, preferiria assim ser o líder. Porque Kavod é uma mitzvah que empurra a pessoa. Então ele estava com medo que se ele resolver que sim, vale a pena ele fazer sofrer o irmão dele para tirar o povo judeu de Mitzrayim, seria com interesses próprios que ele resolveu isso. Como Mesilat Yesharim escreve no começo do livro dele, que a pessoa tem que ter muita precaução. Tudo que ela resolve, ela vê se ela está resolvendo objetivamente ou tem algum interesse assim na subconsciência dele que está empurrando para essa resolução. Moshe Rabbeinu estava com medo que ele preferiu resolver para não ir por causa do cavalo do irmão dele, porque ele sabia que é claro que ele preferiria sim ser o líder, porque ele tem esse interesse de cavalo. Cavalo, para quem não sabe, Mesilat Yesharim escreve no Perek Yud Alef, é um desejo que a pessoa tem, um desejo material, que a pessoa não consegue se controlar em relação a isso. Ele fala lá que outros desejos materiais, dinheiro, outras coisas, a pessoa ainda consegue, com muita força, ela consegue se controlar, mas cavalo, que é honra, A pessoa não consegue se controlar. Então Moshe Rabbeinu estava com medo. Então ele preferiu resolver que não. E falam os farim, que a verdade é que sempre tem que... Não é simples assim. Não é tão simples assim que, porque aqui tem 6 milhões de pessoas, pode fazer sofrer uma pessoa para 6 milhões de pessoas. Não é não. Se, aqui pode ser, é bem capaz que o Psaq Alahá foi certo de Moshe Rabbeinu mesmo, que eu quero que não. Tem que achar um outro jeito para... Pela Torá, eu não posso fazer ninguém sofrer, mesmo que vai sair disso uma coisa boa. Tem aquela famosa história com Rav de Brisk. Eu gostaria de frisar aqui, porque é muito... Mamash se vê isso aqui na Torá. O Rav de uma vez, logo depois do Holocausto, tinha pessoas sentadas na sala com Rav de Brisk. Estavam falando que coisa, tantos korbanot, milhões de judeus faleceram. E, né, quantos korbanot. Então, um judeu lá falou, bom, pelo menos que isso seja bom, que vale, pelo menos para, através disso, vir Mashiach. Quer dizer, vale. Se isso, em outras palavras, se isso vai trazer Mashiach, então tudo bem, que seja. Então, Rav de Brisk, ele se aborreceu muito, ele falou de jeito nenhum, ele falou. Não é nenhum motivo para Mashiach vir, uma morte de uma pessoa também não. E o Rav de Brisk falou, se por exemplo, vamos perguntar para a gente, do céu, Kadosh Baruch Hu, Malach, ele ia na vida vai perguntar para a gente, olha, Mashiach pode vir, mas uma pessoa tem que ser morta por isso. A nossa resposta tem que ser, nenhuma pessoa não vai ser morta e Mashiach que não venha. Não adianta. Existe, nós temos a Torá, e nós temos que ir no caminho da Torá. Aqui, em relação a Moshe Rabbeinu com Aaron, Moshe Rabbeinu, ele achou que ele não pode fazer uma coisa dessas com Aaron. Ele está mexendo com o cavô de Aaron, irmão dele. Ah, e através disso ele está segurando ainda o povo judeu mais 7 dias, mais dias, para ficar preso no Egito. Não faz mal. Mas isso que é o caminho da Torá, é esse. Então ele tem que ter esse caminho. Assim falamos, valeu, Moussa. Muito bem. Começando o Pachal, vai dar... Primeiro, tem esse Nyan de Akarata Tov. Talvez já falamos bastante de Akarata Tov, na Pachá passada, em Pachá Shmot. E também em outros shiurim, mas eu acho que, como já falamos, como Akarata Tov é, acho que é uma das coisas mais básicas que tem na Torá, é Akarata Tov, reconhecer o bom que alguém te fez e devolver, retribuir esse bom para a pessoa que te fez um bom. E como pelo todos os farim, pela Torá, pelo Ramban, Chovot Alvavot, todos os farim falam que é uma das coisas mais importantes que tem na Torá. E todo o Avodat Hashem está baseado nisso. Então eu gostaria de falar aqui mais um ponto de Akarat HaTov, acho que nunca é demais. Nunca é demais. E para explicar aqui, eu gostaria de trazer uma história que eu li uma vez. Uma vez, tinha um trem, estava viajando de uma cidade para outra, na Europa. E depois de horas e horas e horas que o trem viajou, chegou no ponto final dele, todos os viajantes saíram do trem, cada um para o seu lado, passando tudo que estava aí. Tinha lá um rabino, não sei o nome do rabino, e o rabino, quando o trem chegou, o rabino não saiu, ele ficou no trem, ele foi indo de vagão para vagão, até que chegou na locomotiva. E chegou lá, foi falar para o motorista da locomotiva, não sei como se fala em português isso, foi agradecer, olha, muito obrigado pela viagem que você nos trouxe para cá. O motorista estava completamente confuso, né? E eu, o quê? Então ele falou, sim, olha, você se esforçou, você não dormiu, você se esforçou para a gente ter uma boa viagem, chegar no lugar que a gente precisava chegar. Eu quero te agradecer, muito, muito obrigado. O motorista chegou e falou que... ele estava todo surpreso, né? E falou que 25 anos que ele trabalha nesse trabalho, e nunca aconteceu uma coisa dessas, que uma pessoa vem falar obrigado para ele pela viagem. Bom, e assim, essa história aconteceu, uma história verídica, e quando aconteceu essa história, parece que o motorista contou para outras pessoas, ou pessoas ouviram isso, e começaram a comentar na cidade que esse rabino fez isso. E tinha duas reações de público. Tinha um público, quando viu a história, falou, verdade, eu nunca pensei nisso, que tem que agradecer para o cara da locomotiva, nunca fiz isso, tem razão, rabino. É, se nós quisermos fazer isso também na próxima vez. Mas tinha um outro público que a reação foi contrária. A reação foi, mas para quê? Ele não tem razão, rabino, não tem que falar obrigado. O motorista fez isso para ele? O trem ia ir de qualquer jeito, tinha mais centenas ou milhares de passageiros no trem. Então o motorista não fez isso para ele, para essa pessoa que está viajando. Não só isso, como também o motorista fez, porque quer fazer um favor, O motorista fez porque ele ganha um salário todo mês. Dinheiro, ele faz porque pagam para ele por isso. Tem passageiro, não tem passageiro. Ele faz o trabalho dele, é esse. Então, por que o motorista, então, por que esse rabino tem que falar obrigado para ele? Ele não fez nenhum, ele não fez uma coisa para fazer favor para ele. Ele fez porque o trabalho dele é esse. E a maior prova é que se esse rabino ia pedir para esse motorista para levar especialmente ele para algum lugar, é claro que ele não ia levar. Claro que não ia levar. Aqui é o trabalho dele, levar esse trem para lá com ou sem passageiros, ele levou. Então, nesse caso, não tem que falar obrigado para ele. Porque, resumindo, o argumento deles foi como o motorista não fez isso por causa dele, pensando em fazer um favor para ele. Como o motorista não fez isso para fazer um favor e sim para ganhar dinheiro, é falando do dinheiro que ganha o salário dele. Então, por isso, não tem que ter a carata toda para ele. Assim falou o público. E aí entrou nessa polêmica. Quem está certo? Que grupo que está certo? E é claro que se o rabino fez isso, então ele sabia o que ele estava fazendo, né? Mas eu acho que dessa paraxá aqui se vê bem claro que o rabino tinha toda a razão. E que não tem nada a ver. Não tem que ter a ver. Não tem que ter a ver se a pessoa que fez por fazer favor ou não fazer favor. Vamos ver isso na nossa paraxá. Nossa paraxá se vê quando começou as Makot. Como vocês perceberam, Rashi traz, Midrash traz, as primeiras três Makot, que é Dam, Sfardei e Akinim, não foi Moshe Rabbeinu que fez isso, e sim foi Aaron. A Kadosh Baruch Hu, no Makat Dam, Kadosh Baruch Hu falou para Moshe, olha, passou aqui o texto, vai ver Hashem el Moshe, emor el Aaron, fala para Aaron, kach matcha, então Hashem falou para Moshe Rabbeinu falar para Aaron para pegar o bastão e para ele colocar o bastão nos rios do Egito e aí vai ficar sangue, a água dos rios vão ficar sangue. Por que que não Moshe Rabbeinu fazer isso? Por que Aaron fazer? Então Rashi fala, Emor el Aaron, Yor el Moshe al Moshe, Kishenishlach letocho. Se lembram quando Moshe, quando nós falamos, quando a Torá fala em cima, que Moshe tinha 3 meses, então esconderam Moshe no rio. Então Moshe teve um favor do rio. O rio fez um favor para Moshe. Então como Moshe teve um favor do rio, Moshe não podia agora fazer uma coisa mal. É falta da karata tova, kfiyut tova. Kfiyut tova é o contrário da karata tova. Lefichach lo lakah ledo, lo betam, lo betzfardim. Belakah ledei Aaron. Rashi fala tzfardim também. Tem aqueles que falam que kinim é a mesma coisa também. Vamos ver isso na frente. Mas então tzfardim também é a mesma coisa. E kinim... Tzfardim também, foi que saiu do rio também, os Tzfardim, os sapos. Também a mesma coisa, Aaron que trouxe a praga dos sapos, não Moshe. E Kinim também, que foi da terra, Kinim. Mas a terra também, Moshe Rabbeinu escondeu. Se lembram quando Moshe Rabbeinu matou o egípcio, ele escondeu na terra, então a terra salvou ele. Então como Moshe Rabbeinu teve um favor da terra e do rio, então por isso ele não podia agora mandar a praga. O que se vê desse Rashi, desse conceito? Vê um riduxo muito grande. Normalmente a gente sabe que a amidade é karata tov, tem de pessoa para pessoa. A gente falou já, né? Pessoas para Kadosh Baruch Hu também, né? A karata tov. E pessoas para pessoas, né? Alguém me fez um favor, então tem uma karata tov, de retribuir bem para ele. Lá, aquele tová, reconhecer que ele me fez bem. Mas pra, de pessoas para um domínio, para um objeto, por que eu tenho que... Isso é, o objeto não sente nada. Ele não... É uma coisa que não tem sentimento. Eu tenho que também retribuir bem para um objeto... A lógica diria que não é assim. Mas nessa nossa paraxá aqui, todos podem usar, tiram e falam que sim. A gente leve falar isso, ou todos podem usar. Que se vê da nossa paraxá que não é assim. Que mesmo para objetos, domem, um objeto, a água não sente nada. Para a água faz diferença. A água tem alguma coisa mal se a praga vai para ela, não tem sentimentos. Para a água muda se Aaron ou se Moshe vai fazer isso. E para a terra a mesma coisa, não muda nada. Eles não têm nada. E mesmo assim, fala aqui a Torá, Kadosh Baruch Hu falou, não, Moshe, você não traz essa praga. Por quê? Porque você está devendo um favor para a água, você está devendo um favor para a terra, então você não pode ser kafui tová para a água e para a terra. Se vê daqui uma coisa profunda aqui na vida da Karata Tov. A Karata Tov não tem nada a ver com o sentimento da pessoa que te fez o favor. Tanto faz. A Karata Tov é a pessoa que recebeu o favor. A Karata Tov é uma midá. A pessoa tem que retribuir bem para uma coisa ou para alguém que fez para ela bem. Tanto faz o que se essa pessoa ou se essa coisa pensou ou não pensou, mesmo o doente não pensou nada. A terra, quando fez bem para Moshe, ela pensou fazer algum favor? Claro que não. A água, quando fez bem para Moshe, pensou ou não pensou nada. Mas você teve Alguma coisa boa dele teve. Você tem que ter então me dá a caraca tof. Tanto faz. E por isso é um reduz muito grande, assim que se vê aqui na Torá. Mesmo que é uma coisa que não pensou, mas do mesmo, não sente nada. Mesmo se você tem um favor dessa coisa, então não seja capaz de tovar para essa coisa. Um reduz muito grande. E a verdade é que a gente já falamos outras vezes também que esse Nyan de Akarat HaTov, você vê como a Torá cobrou isso, é de um outro jeito mesmo do que a gente entende. A gente viu agora também que a Torá fala que tem que ter Akarat HaTov para objetos também, não só para pessoas, para objetos também. E também, por exemplo, a gente vê também em relação a Mitzrayim também, está escrito, a Torá fala que não pode... Que não pode odiar. Tem um isso, Lotase, que não pode odiar o Mitzri. Lotasaev Mitzri Vedomi. Não pode odiar o Mitzri. Também tem um pastor que fala que, mesmo que não pode casar com um povo egípcio, que até mesmo se um egípcio ele se converte para o judaísmo, não pode casar com ele. Mas na terceira geração, depois que ele se converteu, daí pode sim casar com ele. Por quê? Não fala Urashi, não acha que Mará fala. Porque nós temos que ter Akarat HaTov para os egípcios. Que é Akarat HaTov? Porque nós moramos no Egito. E quando não tinham o que comer, certo? Como nós lembramos, sem falar Gemara, quando nós vimos a Torá, não tinham o que comer, então os Shvatim vieram para Mitzrayim e se sustentaram de Mitzrayim, quando não tinham o que comer Mitzrayim. Então mesmo é verdade que depois o povo egípcio fez o povo judeu sofrer, matou os filhos deles, e fez tanta coisa ruim, mas como nós tivemos também coisas boas dos egípcios, Akarat HaTov, por isso fala a Torá, Lot Saev Mitzri, não pode odiar o egípcio, mesmo que ele fez tanta coisa ruim para a gente. E também, por isso, a terceira geração, Dosh Shiavobakar. Quer dizer, então aqui também se vê, os egípcios, quando eles fizeram para a gente bondade, não pensaram em fazer bondade para a gente, certo? Ao contrário, fizeram muita maldade para a gente. Bom, talvez lá na época foi sim, um pouquinho, mas também é muito surpreendente. Então se vê que a Akarat HaTov da Torá é uma outra Akarat HaTov do que nós entendemos. Então, saindo dessa paraxá, eu acho que nós tá bem claro que aquela história do trem que nós falamos no começo, que o Rabino tinha toda a razão. Tanto faz se o motorista, o locomotor, talvez se fala, não me lembro, cada locomotiva, tanto faz se ele pensou ou não pensou em fazer para ele. Tanto faz se ele fez. Por quê? Porque ele ganha dinheiro pelo salário dele. Mas, na prática, esse rabino, ele teve um favor desse locomotor, desse cara da locomotiva. Através dele, ele chegou no lugar que ele queria chegar com segurança. Então, magia lo Akarat HaTov, magia lo Shkoyach. Ele tem que falar obrigado. Mesmo que aquele cara não pensou, não fez para fazer, não fez, tanto faz. Aquele cara não é pior do que uma água e uma terra, que também nem pensa aqui, nem tem sentimentos, nem pensou nada. Mas o Moshe Rabbeinu teve a mesma coisa. Isso que se vê aqui nessa paraxá, se vê. Acho que fica bem claro que se eu ganho um favor de alguma pessoa ou de algum objeto, tanto faz se a pessoa pensou ou não pensou, qual o motivo dessa pessoa que ela fez isso, mas ela me fez um favor, eu tive um favor dela. Então eu tenho que ter um sentimento de Akarat HaTov para essa pessoa e para esse objeto. E por isso, objetos também. E por isso aquele cara do trem é a mesma coisa. Ele fizeram, dá para entender também mais uma coisinha interessante. Não sei se eu falei uma vez para vocês. Vocês sabem que os Kohanim, quando eles fazem Birkat Kohanim, né, os Faradim todo dia, os Ashkenazim, Moadim, eles fazem aqui no Galut, né, em Chutzlares, eles fazem Moadim, Birkat Kohanim. Depois que eles mevarchim a gente, então o costume é que a gente fala Shkoyach, Shkoyach, Hazak Baruch, Shkoyach, fala obrigado. Então uma vez eu vi alguém perguntar, por que nós falamos Shkoyach para eles? Isso que eles abençoam a gente, não é porque eles querem fazer um favor para a gente. Eles têm uma mitzvah, tem uma mitzvah de abençoar a Klal Israel. Então eles fazem isso porque eles têm uma mitzvah de fazer. E não porque eles querem fazer um favor para a gente, porque nós pedimos, sei o que lá. Então, então não merecem, obrigado. Assim que uma vez eu vi um argumento, né? Mas como nós falamos agora, esse argumento está furado, não está certo. Nós temos um favor deles, nós temos uma brachá através deles, eles dão uma brachá para a gente. Tanto faz qual o motivo deles, como nós falamos, tanto faz qual o motivo deles. Se é porque eles têm uma mitzvah, ou que ele ganha dinheiro de qualquer jeito, mas eu ganhei dele alguma coisa, tenha me dado a mitzvah de Akarat HaTov. Isso que você vê dessa paraxá, isso que é Akarat HaTov da Torá. De novo, pode ser que pela lógica das pessoas humanas é diferente a coisa, mas pela Torá, isso que é Akarat HaTov. Tem que ter Akarat HaTov para todos esses casos. Como eu tenho uma pergunta, nunca sei a resposta direito para isso. Então, vou falar só agora. O robô Talvavot, um pouquinho se vê um pouco diferente. O robô Talvavot, na introdução, como já falamos várias vezes, o robô Talvavot, quem estuda o livro, vê que ele fala que toda a Avodat Hashem, que nós temos que fazer, toda a Torá, mitzvot, tudo, reza, tudo que nós temos que fazer é por causa de Akarat HaTov. A Kadosh Baruch Hu dá tanta coisa para a gente, por isso ele coloca lá, quem viu primeiro, o Shalai Hud, né? Que ele mostra como a Kadosh Baruch Hu, que fez o mundo e dirige o mundo. Depois, Shalat Hinah quer dizer, ele refletir sobre a criação, e ele mostra lá quantas bondades, quantas coisas que a Kadosh Baruch Hu faz para a gente dia a dia no nosso corpo, no universo, ao redor da gente, que a gente nem percebe. Então, através que nós vamos perceber, logo depois de Shalat Hinah, vem Shalat Avodat Elohim, que ele explica lá que agora que você está percebendo quanta coisa você está devendo para a Kadosh Baruch Hu, agora sim vem a Avodat Elohim que você tem que fazer para a Kadosh Baruch Hu. Então, ele fala que a Karata Tov. No começo, na introdução de Shalat Avodat Elohim, ele fala certas regras sobre a Karata Tov, e uma delas ele fala lá, ele fala assim, que se uma pessoa pensou em fazer um favor para mim, ele fala, pensou, quis fazer um favor para mim, no fim ela não conseguiu fazer, ela tentou, porque ela quis fazer, mas não conseguiu fazer, eu tenho que ter a Karata Tov para essa pessoa, porque ela quis fazer para mim, no fim ela não conseguiu, mas ela quis fazer, então falo com o meu avô, tenho que ter a Karata Tov para ela. Mas falo com o meu avô, uma pessoa que fez um favor para mim, falo com o meu avô, mas ela não quis. Por engano, ela fez um favor para mim. Falo com o Bota Lavot, nesse caso, eu não tenho que ter a Karata Tov para ela. Porque ela não quis fazer para mim a Karata Tov. Foi por engano que saiu um favor para mim, por engano. Ela não quis, não foi a cavana dela. Então, eu não tenho que ter a Karata Tov. Lechorá, esse pedaço do Bota Lavot contradiz o que nós falamos agora. Porque como nós falamos agora, tanto faz. De novo, a água que ela salvou Moshe Rabbeinu também não quis. A água não tem sentimento, não tem etzará, não tem nada. Moshe Rabbeinu teve um favor da água. Falou a Kadosh Baruch Hu, você não seja Kafui Tová. A terra também não quis. Moshe Rabbeinu teve um proveito da terra. Então lechorá, se eu tiro um proveito de uma pessoa, lechorá, tanto faz, se ela quis ou não quis fazer, deveria ser a mesma coisa. Tzarich Iyun, tem que pensar sobre isso, talvez tenha uma resposta. Mas só para Leorer, eu queria lechorá, como estava, parece um pouco diferente. Aqui na Pashat Vayera começa as Makot, as 10 Makot que a Kadosh Baruch Hu mandou para os egípcios, as 10 pragas. Em Pashat Vayera tem as 7, primeiras 7, até Makat Barat. E em Pashat Bo está as outras 3, que é Arbe, Afinoto, acho que se fala em português, Choshech e a escuridão, e Makat Bochorot, que são as últimas 3 Makot. Aqui se vê uma certa diferença nos Meforshim, no sentido de qual foi, a pergunta é essa, que devia fazer aqui nesse suki, nessas parashiot aqui. Alguém que estuda o Pashtut, a parashah que vai irá, a parashah parece que a Kadosh Baruch Hu, as pragas que ele mandou para Paró e para o povo egípcio, foi um modo de pressão, ele estava pressionando para eles mandarem embora o povo judeu. E então ele não quis, então mandou mais uma praga, não quis, mais uma praga, até que ele aceitou mandar embora. Isso sim que parece assim do Suki. Mas é claro que não é esse o Pshat, porque se Hashem quer que ele mande embora, então é claro que Hashem pode colocar na cabeça de Paró que manda embora. E pronto, acabou a história, né? Então não pode ser que o Pshat, como parece assim por cima, que foi o modo de pressionar Paró. Hashem não precisa pressionar, se ele quer, ele poderia colocar isso na cabeça dele. Então qual foi sim o motivo que Hashem, ao contrário, como vamos ver na frente, né? A Torá fala que Hashem falou que ele vai dificultar, vai fazer que Paró não aceite tão fácil, e Hashem teve que fazer isso, que ele mandar 10 pragas para depois ele mandar o povo de embora. Para que essa, qual foi o motivo que Hashem teve que mandar essas 10 pragas para os egípcios? Então, decorar aqui se vê dois caminhos aqui nos Meforshim. Dos Psukim, parece, e assim do Sipur, não se vê assim também, que a Kadosh Baruch Hu quis mostrar para o povo egípcio, para o povo judeu, para todo mundo, como vamos ver isso na frente, no Ramban, em Pashat Bo, quis mostrar uma vez por todas que não existem outros deuses, que Hashem dirige o mundo, Hashem, o Deus, o povo judeu, dirige o mundo. Então, e Hashem, então, por isso, mostrou todos esses milagres, essas 10 pragas que ele mandou, para deixar claro, para Paró, para o povo egípcio, até para os judeus também, que a Kadosh Baruch Hu, o Deus, o povo judeu, ele que dirige o mundo. Assim que se vê no Sukkim, vamos ver no Perek Zayin, Pasuk Aleph. Abraão fala assim: Vemer Hashem el Moshe, et aticha Elokim leparo v'aron achicha elevecha, v'ani akshet lef paro, eu vou dificultar, eu vou fazer mais difícil o coração de paro, v'erbeise et ototai, vou fazer muitos milagres, v'otai beret v'israim, no Egito, v'lo ishma aleichem paro, paro não vai escutar vocês, por que tudo isso? V'yadu mitzraim, assim os egípcios vão saber que a minha Hashem, que eu sou Deus. Então ele fala bem claro aqui, na frente também, vamos ver isso na frente, em Pashat, em Pashat Bo, logo no começo, a Torá fala: Vayomer Hashem el Moshe, bo el paro, que anichbadeti et libo, eu fiz o coração dele difícil, vet lev avadav, leman shiti ototai bene bekibbo, para mim poder colocar os meus milagres dentro dele, leman tesaped bosnei bincha ben bincha, et asher talalti b'mitzrayim. Vamos ver isso na frente, em Pashat Bo. Mas em todo caso, do Sukkim aqui, assim, pelo Sigurno, e tem outros Poshim assim que vão também, que o motivo que Hashem fez tudo isso, fez difícil o coração de Paró para não aceitar, e mandou as 10 pragas, é simplesmente para verem uma vez por todas que a Kadosh Baruch Hu dirige, não é de si mesmo o mundo, a Kadosh Baruch Hu dirige o mundo. Isso foi o motivo. Mas o Rav de Brisk, ele mandaiek de um passo diferente. O Rav de Brisk, mandaiek, o Pasuk fala lá em, no Pasuk Ala, Perigzayim Pasuk Ala, no Pashat Vayera, Vayomer Hashem el Moshe, Erei netaticha Elohim lefaro. Hashem falou para Moshe, eu te fiz Elohim, Rashi fala, quer dizer, você é o juiz, lefaro, va'aron achicha yenevieha. E Aron também é esse teu. Então Rashi fala, lefaro, shofet verode. Você vai ser o juiz. O que quer dizer juiz? Eu falo o Rav de Brisk, nesse Pasuk ele tira isso, que o motivo das 10 Makot mesmo, que Hashem mandou as 10 pragas dos egípcios, foi porque os egípcios fizeram uma coisa muito feia. Fizeram muito mal para o povo judeu. Mataram as crianças do povo judeu. Como nós vimos já em Sefer Bereishit, eles fizeram muito a mais do que era para ter sido. Fizeram muito mal. Então os egípcios teriam que ser castigados. Teriam que ser castigados. Receber um castigo. Por isso, qual vai ser o castigo que os egípcios vão receber por causa disso que eles fizeram mal para o povo judeu? Fala o Rav de Brisk, as 10 pragas que Hashem mandou foi por isso. Que ilu, Hashem, ele fez difícil o coração de Paró para não aceitar mandar embora, para precisar mandar as 10 pragas para ele ser castigado. As 10 pragas foram um castigo para o povo egípcio, porque eles fizeram mal para o povo judeu. Isso que o Pshat passou. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, você vai ser um juiz. Juiz quer dizer que tem um julgamento aqui. Estão julgando o povo egípcio, que eles fizeram mal para o povo judeu. E fala o Rav de Brisk, que por isso, que a Kadosh Baruch Hu falou isso, certo? Lembra? Aquele povo que vai escravizar o meu povo judeu, dá na nohi, eu vou julgar eles. Então agora, o Moshe Rabbeinu é o juiz, e Hashem está julgando o povo egípcio, por isso. Esse é o motivo das 10 pragas. Assim fala o Rav de Brisk, que por isso se vê que em cada praga, Moshe Rabbeinu, quando ele foi advertir, olha, se você não mandar embora, você vai receber essa praga para você, para a tua casa, para todo mundo. Cada praga é uma advertência e para todo mundo. Aqui se vê mesmo que isso foi um castigo mesmo. Então, assim como vocês sabem pela Torá, quando dá um castigo, tem que ter uma advertência bem clara antes de dar o castigo. Então, cada praga foi um castigo. O povo egípcio, Moshe Rabbeinu, teve que advertir bem claro. Olha, se não mandar embora, ele para você, para tua casa, para o teu povo, direitinho, porque foi castigo. Então, são dois jeitos, parece aqui nos Mefarshim, como se entende, como se interpreta isso que a Kadosh Baruch Hu quis mandar as 10 pragas para o povo egípcio. Ou se o Pshat é, o Sukkim parece mais assim. Que o Pshat é que ele quis mostrar que Nissim Veniflot, para mostrar que a Kadosh Baruch Hu, ele dirige o mundo. Ou como o Rav de Brisk fala, que foi simplesmente um castigo para o povo egípcio. Agora, se vê, aqui tem a grande pergunta que o Ramban já faz aqui nessa paraxá. Como a Torá fala bem claro, a Kadosh Baruch Hu simplesmente tirou o livre-arbítrio de Paró. A Torá fala várias vezes, Vani Akshet Lev Paró. Eu vou fazer com que Paró não aceite. Então, como que acontece isso? Que a Kadosh Baruch Hu, normalmente a gente sabe que a base de tudo é o livre-arbítrio da pessoa. Toda pessoa tem o seu livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal. Aqui a Torá conta que praticamente Paró perdeu o seu livre-arbítrio. Não tinha. a Kadosh Baruch Hu fez com que ele não aceite mandar o povo judeu embora. E assim que foi. E aí pergunta o Rambam, mas como que é isso? Então, qual foi o pecado de Paró? Se Paró perdeu seu livre-arbítrio, então não pecou nada com isso. E como as duas coisas, como que a Shem tirou o livre-arbítrio de uma pessoa? Então o Rambam, ele responde duas respostas para isso. Uma resposta, ele responde que é verdade. Aqui, como Paró fez tanto mal para o povo judeu até agora, matou as crianças do povo judeu, escravizou tão forte o povo judeu, antes ainda que a Shem faça isso com ele, né? Então, por castigo por isso, que Paró fez tanto mal para o povo judeu, é verdade, aconteceu que Hashem tirou dele o livre-arbítrio e não deixou ele fazer tshuva. É verdade. Hashem, a Kadosh Baruch Hu, fez isso que nunca fez. Normalmente, a Kadosh Baruch Hu dá o livre-arbítrio para a pessoa, para ela fazer o bem e o mal, fazer tshuva. Aqui, Paró não pôde fazer tshuva. É verdade. A Kadosh Baruch Hu não deixou ele fazer tshuva, porque ele fez tanto mal para o povo judeu. Assim fala o Rambam na primeira resposta. A segunda resposta, fala do Rambam, uma resposta muito interessante. Ele fala o seguinte, ele traz um midrash assim, que vocês vão perceber, é muito, mesmo do Yatmos Psukim, nas primeiras Makot, tinha 10 Makot, né? As primeiras 5 Makot, está escrito o tempo todo, vamos ver no Pachá, no Dá, no Makadá, está escrito lá, Paró sozinho, ele se fortificou e ele não aceitou. Ele viu que os mágicos também estão fazendo sangue, então ele não cedeu. Depois, nos Sfardim, nos sapos, também está escrito. Depois que Moshe Rabbeinu tirou os sapos, ele dificultou o coração dele, ele mesmo. E assim, nas primeiras 5 Makot, depois em Kinim, o Kinim também. Está escrito. Vai rezar, leve, parou. Parou, ele mesmo cedeu. Ele por ele mesmo. Arov, que é a quarta macá, a mesma coisa também. A Torá fala. Vai arbet, parou, ele libou. Nada, é Kadosh Baruch Hu. Vai arbet. Depois o Dever também, que é a quinta macá. Deve também, a quinta macaba, Ihbat Lev Parov Roshilach. Pela primeira 5 macot, ela fala que ele não falou nada a Kadosh Baruch Hu. Na sexta macá, Shchin, a Torá já fala, vai Hazek Hashem et Lev Parov. Hashem que fez o coração dele difícil. Depois na sétima também, em Barat, está escrito, vai Hazek Lev Parov Roshilach Me Israel, Hashem. Depois na outras macot também, está escrito, Makat, vai Hazek Hashem et Lev Parov. Então, Rambam daí que ele fala o seguinte, foi o seguinte, as primeiras 5 Makot que Hashem mandou, não foi Hashem que tirou o livre-arbítrio dele, não foi. Hashem mandou as 5 Makot e ele mesmo não cedeu depois de cada Makot, ele curar pela teimosia dele, ele que não cedeu. Da sexta, depois das 5 Makot que aconteceu, chegou a sexta Makot, aqui ele ia ceder. E aqui, fala o Rambam, aqui Hashem começou a tirar o livre-arbítrio dele e não deixou ele ceder. Por que mesmo? Fala o Rambam. Por que ele queria ceder aqui? Ele não queria fazer uma tshuva mesmo. Ele não queria. Ele queria simplesmente se salvar. Ele sofreu tanto até agora. Então aqui ele queria se salvar. Então foi, como que ele vai se salvar? Desse jeito que ele deixando o povo judeu ir embora. Então a tshuva dele não foi uma tshuva Lashem Shamayim. Ele simplesmente quis salvar as pragas. Então essa tshuva a Kadosh Baruch Hu não quis. A Kadosh Baruch Hu quis, se ele fizesse tshuva mesmo, quisesse mandar embora o povo judeu, por bondade mesmo, por tshuva, Hashem ia aceitar. Mas como ele fez isso, não por bondade, não por tshuva, e sim porque ele quis se salvar das pragas, depois da sexta praga, então Hashem falou, não, agora então eu não vou. Agora eu não vou. Não vou deixar, e tirou o livre-arbítrio dele. Assim fala o Rambam. Mas aqui tem que explicar. Lechorá, a gente vê, uma Agmará fala no Furash, Agmará em um lugar, Leolam Yasok Adam Betorah Mitzvot Shelo Lishma, Shem Tok Shelo Lishma Ba Lishma. Agmará fala em um lugar que a pessoa tem que fazer Torah e Mitzvot, mesmo que ela não está pensando com Kavanah Lashem Shamayim. Shelo Lishma também. Por quê? Porque só assim, no começo vai ser assim, pouco a pouco ela vai chegar a fazer Lashem Shamayim. Como é famoso que o Rambam traz na introdução dele, Pirush HaMishnayot, que a criança, quando ela começa a estudar a Torá, por que ela estuda a Torá? Ela estuda a Torá porque dá uma bala para ela. Não que ela gosta de estudar a Torá, é que ela vai ganhar uma bala do Rebbe, então ela estuda a Torá. Quando ela cresce, essa criança fica um pouco maior, já uma bala não chega para dar para ela. Tem que dar um presente para ela. Daí ela vai estudar a Torá também. E quando ela fica um pouco maior, tem outras coisas que dão. E assim que se começa, mas claro que o objetivo é depois que ela estuda Lashem Shamayim. Mas tem que começar, senão ela nunca vai começar. Então tem que falar assim, fala, não for shim, pshat na gmará. Lolam yasok adam b'torá e mitzvot sheloi lishma. A pessoa tem que sempre começar a fazer Torá e mitzvot, mesmo não Lashem Shamayim. Shem toch sheloi lishma, ba lishma. Assim, o fim vai ser que ela vai começar a fazer lishma também. Então aqui perguntam os meforshim, o Chassid Levinstein pergunta, outros perguntam, tá bom que parou, ele quis se salvar das pragas, por isso que ele resolveu mudar o povo judeu. Que seja. Mas a Shelo Lishma, tá bom, Shelo Lishma, mas Shelo Lishma também é válido. Então por que Hashem rejeitou essa tshuva dele e falou que não aceita essa tshuva dele? Assim perguntam os meforshim. E eles respondem o seguinte, a verdade é que o Yesod, o conceito, está escrito já no Mesilat Yesharim, Peretevav, Peretezayim. Fala o Mestre Atacharim o seguinte, é verdade que a Gemara fala que tem que fazer Torá e Mitzvot mesmo Sheloi Lishma. Também é válido, Sheloi Lishma também. Mas isso é só, fala o Mestre Atacharim, quando, o que é Sheloi Lishma? Tem níveis em Sheloi Lishma. O Mestre Atacharim ele traz o Marot, a Sirak, o Tosfot, pergunta lá entre duas Marot. Ele fala o seguinte, quando uma pessoa faz uma Mitzvah, uma Torá, mas sem nenhuma cavará, nenhum pensamento por Deus, por Akadosh Baruch Hu, simplesmente só para outra coisa, kavod, não sei o que lá. Isso é claro que isso não é bom, não é válido nada. Fazer uma mitzvah só por um outro motivo não é válido. Aqui parou, ele, quando ele mandou embora o povo judeu, ele não pensou em nada fora isso. Era o meio de se salvar, de salvar das pragas de Akadosh Baruch Hu. Como o meio de se salvar, mandando o povo judeu embora. Isso é mamash sheloi lishma, sheloi lishma, que a Gemara fala lá, tov sheloi nivra. É melhor que nem fosse criado. Isso não é considerado bichlal, Akadosh Baruch Hu. Quando a Gemara fala que sheloi lishma é considerado mitzvah, é no caso que ele faz a mitzvah pela mitzvah, só que ele também tem dentro interesses pessoais também. Ele faz pensando na mitzvah, mas também tem interesses pessoais, também tem pensamentos também, outros pensamentos. Eu estou rezando, por exemplo, estou fazendo uma mitzvah, eu penso para Akadosh Baruch Hu também, mas também porque eu quero ter parnassá, porque eu quero também. Daí, fala, tu não faz mal, tô sheloi lishma, ba lishma, mas fazer uma mitzvah, claro, não pensando em Akadosh Baruch Hu, só uma pessoa que vai, por exemplo, estudar a Torá. Nem está pensando em estudar a Torá. Ele quer simplesmente ter Parnassá, por exemplo. Como que ele vai ter Parnassá? Através de estudar a Torá, vai ser um rabino, por exemplo. Isso é mamash shelo nishma, isso é kardom lachborba. Isso é claro que é erradíssimo. Tov shelo nivra. A pessoa que estuda a Torá. E estuda a Torá porque ele quer fazer uma mitzvah de estudar a Torá. E é claro que também tem dentro dele, também está pensando que vai poder ser rabino também, ter Parnassá. Tudo bem, isso é Shelo Lishma, tem que falar que não é o ideal, mas também é considerado. Isso que eles falam, o Rukhansu Levinstein fala, chata assim o Ramban. Isso que o Ramban responde. O Ramban responde, a pergunta foi, como que Hashem tira o livre-arbítrio de uma pessoa? Ele quis fazer tshuva, ele quis mandar embora o povo judeu e Hashem não deixou? A resposta é não. Isso que ele quis mandar embora o povo judeu foi simplesmente um meio de como se salvar das pragas. Ele não aguentou mais, não aguentou mais. Então ele quis salvar as pragas. Isso não é tshuva, claro. Então Hashem não aceitou a tshuva dele, tirou o livre-arbítrio dele, fez com que ele sofra. Bom, e aí começou as makot. Começou makadam. Makadam. Como falamos, Hashem falou para Aaron, Aaron que coloca o bastão nas águas. Vayachet amayim ashebayu lenei paro. Vayafchu kol amayim ashebayu ledam. Toda a água que estava nos rios viraram sangue. E fala a Torá, Vadagash Bayor Meita. E os peixes que estavam no rio morreram também. Vaivashayor. E eles. Ficou todo cheio de sangue, né? Fedido. E não deu para beber água. Eu falei, Achlu Mitzrayim, Estot Maim, Nayor, Vayadam, Choler, Mitzrayim. E fala a Torá, Vayasuken, Hartumem Mitzrayim, Belatem, Vayechizak, Lev Paro, Vodoshamale, Kashidiber Hashem. E os mágicos também conseguiram fazer a mesma coisa. Mesma coisa que... E por isso a Paró não se convenceu. O Rahai Makadosh, ele pergunta... Para que a Torá precisa falar que a que os peixes também morreram. Os peixes também morreram. Anagasha e Bayormeta. Isso já é um detalhe. Qual a diferença se os peixes morreram ou não morreram? Isso já é um detalhe. Ficou tudo sangue. E é claro que se ficou sangue, os peixes morreram. Mas porque a Torá precisa contar isso? Então, o Haim me fala, muito bem, ele fala o seguinte. A verdade é que essa é a diferença entre Koach Hashem, entre o milagre da Kadosh Baruch Hu, e mágica. Mágica, toda mágica, não é a coisa mesmo que fica assim. É simplesmente uma ilusão. Uma risata enaim, se fala, de Mayon. Parece. Os mágicos, quando eles fizeram que de água vai ficar sangue, não ficou sangue mesmo. Não ficou sangue. Ficou vermelho, parecendo como se fosse sangue. Que é um de Mayon. A mágica não faz a coisa se mudar verdadeiramente. É só parece. Isso que faz a mágica. A risata enaim. Então, pelo sangue dos mágicos, o peixe não morreu. Água vermelha não mata peixe. A Torá conta, quando a Kadosh Baruch Hu, Aaron fez, e todas as águas ficaram sangue, fala a Torá, aqui ficou sangue mesmo. Virou sangue mesmo, tanto que os peixes morreram, porque peixes não conseguem viver em sangue. Diferente do que os mágicos, que eles fizeram só que a água ficou parecendo como sangue, ficou vermelha, mas não que ficou sangue. E assim foi como a Torá, o Midrash conta que os Yehudim, eles ficaram ricos dessa Maká, Maká Dam, porque todo o sangue, toda a água que tinha os Mitzrim, virava sangue. Mesmo que os judeus davam para os Mitzrim, virava sangue. Mesmo se os Mitzrim bebiam no mesmo copo do que os judeus, o canudo do Mitzri ficava sangue, subia sangue, e no canudo do judeu subia água. Então, o único jeito que os Mitzrim tinham água é se eles compravam dos judeus. E aí, então, os judeus ficaram muito ricos dessa macá. A gente vê, na verdade, em Pesach, a gente fala... quando traz as 10, uma coisa, vamos ver isso na frente. A gente vai falar isso na frente. Então, isso foi macá, dam. E como os mágicos também conseguiram fazer, mesmo que não era uma macha, a mesma coisa, como falamos, era quatro, mas parou, já não se convenceu tanto e não mandou o povo judeu ir embora. Depois, a segunda macá foi Tzfardeia. E, certo, foi uma macá muito, muito forte também, que todo lugar veio os sapos. E também, os mágicos também conseguiram fazer a mesma coisa. Então, também não convenceu, parou os sapos. Aqui tem outra mensagem na praga dos sapos, que os Baregussar falam. Rashi traz, como vocês podem perceber, que no começo a Torá fala... Primeiro a Torá fala, Vaieta Aron et Yadó Almim Mitzrayim, Vatala Tfardea, Tfardea Lashon Yachid, Lashon Singular, um sapo, Vatchas Teret Mitzrayim, Vaiasu Kena Chatumim Belatem, Vealu, bom, então Rashi fala, Vatala Tfardea, fala Rashi Tfardea Chataita, no começo chegou só um sapo, Vaiu Makinotá, batiu nela, Vei Matezet Nechilim Nechilim, isso deu um midrashó. Então Rashi fala que é verdade, que no começo que é só um sapo. Porque quanto mais se batia nesse sapo, então mais ele se duplicava, o sapo. E no fim, ficou mesmo Tzfardeim, muitos, muitos sapos. Mas começou com um sapo só. Quanto mais batia no sapo, mais ele se duplicava. Assim fala o Midrash, o Rashi traz. Então fala o Stipler, o Sefer dele, o Sefer de Michal Peretz. Fala o Stipler, que aqui se aprende uma mensagem muito importante em relação a Kass. A princípio, qual foi o resbom desses egípcios? Se eles viram que quanto mais eles batem nos sapos, mais eles se duplicam. Então, o certo seria, lógico seria, para eles pararem de bater nos sapos, assim não vai ter mais sapos. E como que eles continuaram batendo nos sapos e se multiplicando? Como que eles fizeram isso? Então, fala o Stipler. A resposta é, quando uma pessoa está com raiva, ela está perdida, ela não pensa o que ela faz. Não pensa o que ela faz. Eles estavam perdidos, com raiva, aborrecidos. Então, eles batiam nos sapos, não pensando o que eles estão fazendo. Se eles pensariam o que eles estão fazendo, é claro que eles não bateriam nos sapos, sabendo que vai duplicar mais. Só que eles batiam por bater. Batiam por bater. E assim mesmo se duplicou cada vez mais os sapos. Então, fala o Stipler, a mesma coisa em relação a nós. Quando a gente está em casa, a gente faz as coisas sem pensar. Por exemplo, a gente fala feio com outra pessoa. Se a gente pensasse um pouquinho, seria muito mais útil, mais toieles, se falássemos bonito com a outra pessoa. É, em relação a tudo. Só que com a pessoa que está em casa, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela fala desse jeito, ela faz desse jeito, porque ela está em casa. E no fim, ela só estraga. ela só estraga como os egípcios. Eles fizeram que sacrificava cada vez mais os sapos. E eles fizeram isso sem pensar. Se eles pensariam, não fariam isso. A mesma coisa nós também. Se nós, quando a gente está em casa, a gente pensaria um pouquinho, não faríamos isso que estamos fazendo. A gente só estraga. Só que a gente não pensa. Isso fala o Saifra. Depois da fadeia, como falamos, então os mágicos também podiam fazer. Mas Kinim chegou à terceira macaca, que era Kinim. Isso já não conseguiram fazer, os egípcios mágicos. Porque não tem aqui uma machloket Rashi e Ramban, como vocês viram. Rashi fala, por que Kinim mesmo, os mágicos não conseguiram fazer? Então Rashi fala, Shein Hashed Sholet Arbiliyat Chutam Mitzorah. Porque mágica, o Shed, que é o demônio, que é aquilo que faz a fonte, a base da mágica, ele não tem domínio sobre uma criatura que é menor do que uma cevada. Então, como o Kinim era menor que uma cevada, nessas criaturas são menores que uma cevada, a mágica não tem domínio, ela não consegue fazer. Por isso os mágicos não conseguiram fazer isso. Assim fala o Rashi. O Rambam, ele fala diferente. O Rambam, ele fala que a mágica não consegue criar uma coisa nova. Então ele fala assim. Qual foi a primeira praga? A primeira praga foi fazer de água a sangue. Então, já tinha. Você tinha que mudar de água a sangue. Como falamos antes, fazer a ilusão de sangue, que pareça como sangue. Isso os mágicos conseguem. Não estão criando nada novo. Sapo também, fala o Rambam, vocês vão perceber que a Torá não fala Bairit Fardeia, Bairit Fardeia. A Torá fala Batala Fardeia. O que quer dizer isso? Nos lagos, nos rios, tem que estar cheio de sapo. O que tem que fazer? Trazer os sapos do rio para a terra. Isso não é uma criatura nova, os sapos já existem. Isso também a mágica consegue fazer. Mas fazer uma criação nova, Kinim, fala o Rambam, na terra não tem Kinim. Não é normal que está cheio de Kinim na terra? Então tem que fazer uma criatura nova, que seria Kinim. Isso sim, a mágica não consegue fazer. Criatura nova, a mágica não tem força para fazer. Isso só a Kadosh Baruch Hu pode fazer. Por isso, eles não conseguiram fazer Kinim. Bom, no fim da Parashá, a Torá traz a marca de Barat, que é as pedras de gelo que caíram. Em Pashat Bo, então essa foi a sétima Maká, a sétima praga. Em Pashat Bo, começa a Torá trazendo a oitava praga, que foi a praga do Arbe, que foi os gafanhotos. Tem uma diferença interessante que se encontra nos Leshonot. Lá no começo de Pashat Bo, quando a Kadosh Baruch Hu mandou a Maká de Arbe, e a Torá conta que subiu todos os gafanhotos e comeu toda a tibuá, toda a colheita que sobrou, que de Barat, que Barat não prejudicou, que sobrou, então os gafanhotos comeram tudo. Fala a Torá, em Pasuk Tetzai, no começo de Pashat Bo, vai, Mahe parou de Krolo Moshe u Laharon. Parou, ele se apressou, e para chamar Moshe e Aaron, e falou, Hatati Lashem Elokeichem. Velachem, Vata, e agora, Sana, Hatati, Ahapam, Vatiru Lashem, pelo menos agora, essa vez, prometo, peça para Hashem, Vayasir-me lá Irak et amavet azeh, que ele tire de mim essa morte. Essa morte. Interessante o Shinui, a diferença. Nós encontramos em cima, agora na nossa paraxá de Vaera, quando parou, ele pediu também, para Moshe Rabbeinu pedir para tirar, em Makad Tzfardeia, está escrito, Hatiru, lá em cima, em Pasuk Dalet, Erechet Pasuk Dalet, Hatiru Hashem, Vayasir at Tzfardeim imeni, mami. Que Hashem tire os sapos de mim e do meu povo. E também depois de Makad Barad, a gente encontra também que ele falou, Hatiru el Hashem, pede para Hashem, Verav miyod kolot elokim ubarat. Ele falou bem claro, que Hashem tire de mim essa praga que ele mandou. E aqui em Makad Arbe, ele não falou isso, que Hashem tire de mim Arbe, os gafanhotos. Ele falou, Veyaser me alai raket amavet azeh, que ele tire de mim essa morte. Por que ele não falou aqui que ele tire de mim os gafanhotos? Como ele falou em cima no Makat Barat, em Makat, Sardeia, que a gente vê. Então, para isso, a resposta tem uma resposta muito, muito bonita que os Meforshim falam. Eles falam o seguinte. A verdade é que Makat Arbe fez, estragou toda a tvuá que tinha sobrado ainda de Barat, que tinha sobrado, Makat Arbiá acabou com tudo. Ficou sendo um desastre a criação, as colheitas dos egípcios, depois de Makat Arbiá ficou sendo um desastre. Porque os gafanhotos comeram tudo, como a Torá fala. Quem viu na Torá dentro fala, Vayal Arbiá al Komeret Mitzrayim, Vianach al Kol Gvul Mitzrayim, Vayichas et Eine Kol Aretz, Vashach Aretz, toda a plantação da terra, todas as frutas, a xerotir a barat, que a barat deixou de sobra, é comeu. Não sobrou nenhuma planta, nenhuma árvore, acabou com tudo que tinha no Egito. Então foi mesmo muito, muito mal para a plantação dos egípcios. Mas do outro lado, os egípcios, isso se vê durante, assim, o Midrash fala, os egípcios estavam pensando talvez tirar proveito dessa praga de quê? De gafanhoto. Como? Os gafanhotos que vão morrer nessa praga, pegar esses gafanhotos, salgar, colocar sal e fazer deles uma comida. E vender, fazer disso gafanhotos mortos, fazer disso para depois poder comer. Onde que se vê isso? O Rashi fala... Moshe Rabbeinu pediu para Hashem tirar os gafanhotos, o pasuk fala, vai a foca Hashem viu a riam chazak moed, vai sai da arbe, então Hashem mandou um vento, e ele pegou todos os gafanhotos, não nishar arbe echad b'chol gvul Mitzrayim. Não sobrou nenhum gafanhoto em todo o limite de Mitzrayim. Fala o Rashi, não nishar arbe echad, af ameluchim shemalchu mehem. Mesmo aqueles salgados que eles salgaram, que eles fizeram isso para comer, também não sobrou. Ah, o vento levou tudo. Então se vê desse Rashi aqui, o Midrash fala isso no Furash, que eles tentaram, os egípcios, com a praga de gafanhoto, que fez uma catástrofe na plantação dele, eles tentaram tirar proveito, pelo menos, e salgar, e pelo menos ter algum proveito dessa praga, poder ter muitos gafanhotos mortos para vender, para comida. E daí fala a Torá, chega a Torá fala que não, que Hashem, quando veio, quando Hashem tirou todos os gafanhotos, esses gafanhotos também foram embora. Isso fala o Rashi aqui, quer dizer, não só os gafanhotos. Quer dizer, a Kadosh Baruch Hu não quis que eles tirassem proveito dessa praga. Então quando Hashem tirou os gafanhotos, tirou a praga, ele não só tirou os gafanhotos vivos, que estavam atrapalhando agora eles, e sim, Lonishara Be'echad, mesmo gafanhotos mortos também, que eles tinham salgados e colocado de lado para comer, também o vento levou tudo. Assim fala o Midrash. Então, no Fizé, fala os Meforshim, esse que é o chato do Pasuk. O Pasuk fala, quando parou, ele pediu para Moshe Rabbeinu tirar, ele não pediu para ele, Be'aser mi'alai et arbe. Ele não queria que Hashem tirasse dele os gafanhotos. Porque os gafanhotos mortos, salgados, que prepararam para a comida, é claro que ele aceitou que ele ficasse. Então ele pediu, a morte, quer dizer, os gafanhotos que estão vivos, que estão fazendo destruição, esses gafanhotos que Hashem tire. Mas outros gafanhotos que já mataram, que estão mortos, que vai para a comida, e não. Em cima, em relação aos sapos, claro que aos sapos, ele pediu para todos os sapos. Sapos era uma coisa, né, horrível, né? Mesmo morto. Então ele pediu para descer minha lá fazer em todos os sapos que a Hashem tire. Aqui ele não pediu isso. E no, mas demais, a verdade é que a Kadosh Baruch Hu fez ao contrário. Os sapos, está escrito em cima.